Um dos maiores problemas do Brasil moderno é, sem dúvida nenhuma, o problema da educação. Como personalidade da semana, TV Itália convidou o professor Paulo Freire, um dos maiores educadores reconhecido a nível mundial e atual secretário de educação da maior cidade da América Latina. Ele foi homenageado em janeiro último com uma laurea ad honoris da mais antiga universidade do mundo, a Universidade de Bologna. Professore, como foi esta homenagem? O que significa para o senhor?
Olha, evidentemente que para mim significa muita coisa. Claro, claro que, em primeiro lugar, não foi a primeira vez que eu fui homenageado assim. Antes eu tinha recebido já outras homenagens de universidades também muito famosas, como a Universidade de Louvain, por exemplo. Quando completou 500 anos, eu recebi também o doutoramento. Universidade em Londres, Estados Unidos, quer dizer, no fundo eu recebi 14 láureas assim. Mas a homenagem de Bologna tem uma significação especial para qualquer educador, para qualquer intelectual.
Pelo fato de ser, sem dúvida, a mais
Mas,
antiga, mais
claro,
completa.
uma universidade que está repleta de tradições positivas, né? Uma universidade que não vive apenas das suas tradições, porque ela é, no momento, uma universidade séria, uma
Mas, sem
universidade
dúvida, atualizada também.
atualizada, obviamente. Então essa homenagem que a universidade me prestou, e que eu acho que não pertence só a mim, eu acho que essa homenagem é uma homenagem que pertence a nosso país, a nossa cultura, e até assim, de passagem, eu diria que vocês estão sendo o único veículo que chama atenção a isso. Essas coisas não me ferem nem me magoam, mas é estranho que, por exemplo, o professor Zakharoff, eu não quero me comparar a ele a nível de afirmação científica no mundo. Não quero me comparar. Mas Zakharoff recebeu a mesma homenagem que eu recebi. No Brasil se diz que ele recebeu, mas não se diz que eu recebi. Entende?
Bom,
Quer dizer, é
isto.
uma coisa que eu acho estranha, afinal de contas, eu sou brasileiro, poxa.
Mas, professor, isto pode ser ligado ao problema que o senhor tive enquanto exiliado por 15 anos pelo passado regime
Não, mas eu
militar.
já voltei para o Brasil há 8. Entende? E o povo do meu país me conhece, a imprensa também me conhece, só que não quis dizer que eu recebi esse prêmio,
Diria que
essa
é uma
homenagem.
falha
Entende?
bastante grande,
Eu acho que
porque o seu reconhecimento é uma coisa extremamente importante.
Pois é, eu acho também, porque com isso a Universidade de Bolonha não homenageou apenas a mim, mas homenageou o pensamento pedagógico
Sem dúvida,
deste
sem
país.
dúvida, sem
Não, e
dúvida.
não só a
Falando
mim.
nisso, professor, o senhor trabalha com educação desde o início da década de 60. O que
Até,
mudou
eu
de lá para cá?
diria que antes,
Antes disso,
muito antes.
o que mudou de lá para cá?
Olha, é interessante essa pergunta sua, porque há uma certa problemática do Brasil dos anos 50, 60 e até de antes. No
Certo.
campo da educação, nós temos uma problemática dos anos 20, por exemplo, que perdura hoje, não? Nós temos uma série de problemas cruciais, na vida brasileira, sociais, econômicos, políticos, culturais, que eram problemas assim muito visíveis e que incomodavam nos anos 60, mas que continuam hoje.
Certo.
Só que com às vezes com uma roupagem um pouco diferente, porque a história não para e vai mudando, e as coisas vão mudando dentro do processo histórico. Mas, por exemplo, eu te daria um exemplo ou dois. A questão do analfabetismo no campo da educação, a questão do analfabetismo adulto é enorme nesse país. Não é um fenômeno de hoje. O analfabetismo vem acompanhando a história desse país. Minha mulher, por exemplo, recentemente acaba de fazer uma dissertação de mestrado em que ela estuda a história do analfabetismo no país. Vai sair agora até em livro, um livro que eu acho excelente. Mas você veja o seguinte, que Ao mesmo tempo em que os índices de analfabetismo continuam grandes no Brasil, nós temos 8 milhões aproximadamente de crianças em idade escolar proibidas de estar na escola. Quer dizer, quando eu digo proibidas, não é que haja polícia fechando as escolas, mas é que não há escolas para essas crianças.
Isso praticamente é a plataforma de todos os problemas sociais do
país.
Pois
é, agora veja que daqui a 6 anos... 8 anos, esses 8 milhões de meninos e que vão ficar adolescentes e daqui a pouco jovens, adultos, estarão analfabetos, juntando-se aos mais velhos.
Uma pergunta um pouco ligada às outras áreas. Resolvido o problema da educação, digamos, o maior problema social, resolvido o problema da educação, isto resolveria, na maior parte, todos os problemas sociais do país?
Não, eu não acredito. Eu não acredito. Eu até que gostaria, como educador, de dizer, sim, acredito, realmente esse é o grande problema brasileiro, se a gente fizesse uma educação boa para todo mundo, a gente resolveria o problema do Brasil. Eu acho que não, porque afinal de contas, a educação não é em si, a alavanca das transformações sociais. Agora, ela é indispensável a isso.
Exato.
Entende? Ela é indispensável. Quer dizer, nós temos que
fazer... É uma base indispensável para qualquer transformação.
Indispensável para qualquer transformação.
Certo.
Entende? Por exemplo, hoje é urgente que nós melhoremos a escola pública desse país. Um dos meus esforços hoje à frente da Secretaria de Educação de São Paulo se orienta neste sentido. Quer dizer, nós precisamos respeitar a escola pública, nós precisamos fazê-la uma escola eficiente, uma escola séria, uma escola onde se ensine bem, onde se aprenda
bem. O modelo italiano poderia servir?
Então, olha, tu sabes, eu te diria que eu também não acredito muito em modelos, mas eu acredito em influências, eu acredito em troca de experiências, etc. Mas eu acho que a gente tem condições no Brasil, aqui em São Paulo, em qualquer lugar, de juntar esforços para reinventar a escola nossa. Quer dizer, no fundo, a gente precisa mudar a cara da escola.
Professore, o senhor falou da Secretaria da Educação. Quando o senhor assumiu, a situação era caótica. Faltava pessoal, carteiras, etc, etc. O que mudou até hoje e o que pode mudar na frente, na Secretaria da Educação?
Perdão. Realmente, quando nós assumimos a Secretaria, 2 meses atrás, a situação era caótica, a situação era trágica, não era nem dramática. Quer dizer, uma quantidade enorme de escolas arrebentadas, escolas maltratadas, umas 50 por aí assim, e falta de carteiras escolares, de bancos escolares, tudo isso, até falta de giz, não havia giz. Mas nós estamos, ontem mesmo a prefeita Luiza Arundina criou uma comissão para acelerar os trâmites no sentido da restauração dessas escolas. Quer dizer, nós temos uma burocracia emperrada que não foi criada por nós da administração atual, uma burocracia colonial, que tem um gosto de não fazer as coisas e a gente precisa mudar,
dinamizar
isso. E então a prefeita criou uma comissão de 3 pessoas ou 4, e depois viabilizou um crédito de 12 milhões de cruzados novos em 4 meses. A pessoa que coordena essa comissão é muito competente e ela está totalmente autorizada pelos secretários de 4 secretarias que estão em situação assim precária, quer dizer, educação, cultura, bem-estar
então,
social.
Então, está realmente se movendo muito.
Muito, né? Para que a gente passe dentro de 2 meses e esteja com essas escolas recuperadas. E lutemos para que as outras continuem ou sejam preservadas.
Professora, falemos um pouco do seu método de alfabetização. Este método tem inimigos e amigos, certo?
Exato,
quem defende e quem não defende. Porém, tem uma coisa inegável: ele é válido no Brasil, na África, na India, na Europa, em qualquer lugar. Por que esta versatilidade? A que se deve esta versatilidade?
Olha, eu até que se, com permissão sua, eu, em certo sentido, reformularia a questão posta. Quer dizer, em lugar de falar no método, que é uma coisa sobre que se fala muito realmente, eu falaria muito mais numa certa compreensão que eu venho tendo com outros educadores brasileiros e educadoras da própria prática educativa, seja ela a que se dá no campo da alfabetização de adultos ou a que se dá dentro da escola com as crianças ou na universidade com a pós-graduação, etc. Quer dizer, tocando rapidamente nessa compreensão da educação no campo da alfabetização de adultos, eu diria um ou dois pontos para deixar claro,
certo,
por exemplo.
Claro.
Eu diria que, em primeiro lugar, nessa compreensão minha muito democrática da prática educativa, eu defendo que, embora sendo o professor, o educador, diferente do educando, diferente do aluno, o ato que ele tem de ensinar ao aluno não significa que ele seja proprietário nem do aluno, nem do saber.
Logicamente.
Não? Quer dizer, o aluno, então, deve ter um papel realmente importante nesse processo, no processo de conhecer como sujeito que procura apreender a compreensão da coisa que se ensina e não como um elemento não curioso cuja memória mecânica seria treinada para repetir.
Praticamente seria induzir o aluno a raciocinar, a compreender e a chegar a conclusões próprias.
Exato. Não? Se diria, mas isso, Paulo, não é teu. Eu nunca disse que as coisas são minhas. Quer dizer, isso é a posição que eu acho que qualquer educadora ou educador, numa postura progressista, tem que assumir. Mas há um outro ponto que eu queria salientar, é que para mim, no campo da alfabetização de adultos e de meninos, o ponto de partida da composição do programa deve estar na linguagem do alfabetizando e não na linguagem do alfabetizador. Quer dizer, deve estar no contexto social, político, econômico, cultural de quem vai se alfabetizar,
então,
e não no meu.
Cada aluno é um caso assim?
Não, eu não diria que cada aluno, porque os alunos estão socialmente experimentando-se num contexto que pertence a todos e não a eles só.
Certo.
Entende?
Certo.
Aí você vai encontrar diferenças individuais. Mas se você for trabalhar numa alfabetização numa área da periferia de São Paulo, por exemplo, o universo da linguagem não pertence a um só.
Mas a todos eles.
A todos eles, dentro de um contexto de classe, por exemplo, de classe social. Então, a tese minha, porque eu me bato sempre, é de que não cabe às professoras, por mais competentes que sejam, e aos educadores, dentro de um gabinete, escolher as palavras com que começar o exercício do aprendizado da leitura e da escrita, mas cabe, pelo contrário, compreender, apreender a linguagem, a estrutura do pensamento do grupo com quem se vai trabalhar.
Perfeitamente.
Esse é o ponto de partida.
Isto é extremamente interessante. Agora, professor, as suas experiências no exílio, 15 anos, são muitos. E isso trouxe alguma coisa para o senhor de bom?
Mas claro que trouxe, entende? Às vezes a gente vê em ex-exilados assim uma compreensão muito amarga do exílio. Eu nunca fui amargo nem apenas doce na minha experiência do exílio. Eu senti enormemente a falta desse país, a falta do chão desse país, a falta da cor do céu, a falta da água morna.
É a mesma falta que eu sinto quando viajo.
Mas exato, claro. Não? A água morna do mar no Nordeste brasileiro, que é de onde eu venho. Não? O gosto da feijoada,
certo,
o peixe de coco. Sim. Quer dizer, essas coisas estavam sempre dentro de mim, mas estavam também dentro de mim e certas marcas da cultura nossa, do gosto estético nosso, que também é de classe, obviamente. Então, o que eu consegui fazer no exílio foi ter no Brasil uma permanente pré-ocupação. Quer dizer, eu nunca me ocupei fora do Brasil sem me preocupar com o Brasil. Mas para que eu me preocupasse com o Brasil, era preciso que eu me ocupasse no exílio. Sim. E então eu trabalhei intensamente no exílio. Eu virei um andarilho das coisas óbvias. Eu corri o mundo no exílio. Eu sou um cara que... Eu tenho hoje uma experiência de 80% a 85% de mundo. E não como turista.
Não.
Aliás, eu não estou criticando os turistas. Eu acho ótimo que eles andem. Mas eu não andei nunca como turista.
Mas esta experiência é alguma coisa de extremamente positivo para o senhor?
Altamente positivo.
Pode ser alguma coisa de positivo também para o seu trabalho de educador aqui
mas
no Brasil?
Lógico. Eu considero os meus 16 anos, quase, não, de exílio, eu considero como um pedaço de minha vida intensamente produtivo.
Certo.
Eu conheci muita coisa do mundo, eu aprendi muito, por exemplo, quando a pedagogia do oprimido saiu na Itália, o italiano foi possivelmente a terceira língua em que a pedagogia do oprimido saiu. E eu me lembro, nos anos 70, eu me lembro da influência enorme que esse livro exerceu na Itália. E eu me lembro de quanto eu fui chamado à Itália.
Mas a Itália é muito sensível a
muito,
este tipo
muito.
De coisa dos países chamados do terceiro mundo, por quanto eu não considero o Brasil do terceiro mundo, mas é uma coisa assim.
Mas a gente é mesmo.
Não é esattamente un terceiro mondo, è una cosa assim, è un paese continente completamente con realità totalmente
differente. Cheio di realità differenti.
O senhor falou do livro Pedagogia do Oprimido. Qual é a emoção de ver um próprio livro traduzido em 18 línguas?
Pois é, isso é outra coisa que eu acho gostosa, entende? Eu repito, isso não me faz orgulhoso de jeito nenhum, mas isso me deixa contente. Quer dizer, há outros brasileiros que têm até livros mais traduzidos em mais línguas do que eu, mas esses estão no campo da literatura. Quer dizer, no campo do ensaio,
sim,
da reflexão filosófica, pedagógica, eu acho que ninguém alcançou o nível que eu alcancei. Quer dizer, a pedagogia do oprimido em 18 línguas cobre o mundo todo.
É, sim, praticamente, sim.
Não,
o mundo inteiro.
Dúvida nenhuma, o mundo inteiro lê esse livro. E o que é uma coisa formidável que me deixa feliz, eu recebo cartas do mundo todo. Não? E fotografias, às vezes, de experiências realizando-se na África, por exemplo. Recentemente eu recebi uma série de fotos muito bonitas de um deserto africano de Quênia, com círculos de cultura realizando-se com os nômades. Não? Montados em camelos, etc.
Uma realidade totalmente diferente.
No entanto, sendo lá vivido, reinventado. Quer dizer, no fundo, eu tenho sido muito reinventado pelo mundo afora. Na Índia, por exemplo.
Mas isso é muito importante.
É bonito isso,
na
verdade.
É uma realização completa, não?
Exato. Olha, eu insisto em dizer a você e aos telespectadores, eu não me sinto um homem completo, nada disso. Eu me sinto um homem completando-me. Eu sou um homem sendo. Eu não sou, eu estou sendo todo dia. Entende? E isso me deixa... E o fato de que algumas das minhas ideias se difundem pelo mundo afora, e eu recebo, então, de pessoas dos lugares mais distantes de nós, cartas amorosas... Não? Isso me deixa realmente contente. Eu não lhe diria que eu estou pronto para morrer. Pelo contrário, eu estou pronto para continuar vivendo com essa força toda que eu tenho nos olhos, que eu tenho nas mãos, que eu tenho no corpo, que eu tenho na cabeça. Eu estou disposto. Aos 67, eu me sinto um garoto, sabe? Não um garotão, mas um garoto.
Isso é maravilhoso. Muito obrigado, professor, pela entrevista. E para os nossos telespectadores, eu gostaria de dizer que se todos nós tivéssemos um pouquinho do conhecimento e um pouquinho do entusiasmo do professor Paulo Freire, acho que o mundo seria melhor. Muito obrigado, professor.
Obrigado.